Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais: a pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo, e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das Escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
Olá, meu querido ouvinte, como é bom ter você aqui comigo para mais um programa Sabedoria para o Coração. Estamos em nossa série na Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, verso 8, e o título da nossa meditação é O Novo Normal. Lembro da vez quando eu fui convidado para ser o preletor em uma conferência bíblica numa universidade evangélica. Fiz as minhas malas com todo carinho, levando um conjunto bonito de terno, camisa, gravata e sapatos. Bom, eu cheguei, mas as minhas malas não. O presidente da faculdade acabou tendo que me emprestar algumas de suas roupas. Um blazer 4 vezes maior que o meu, uma gravata que eu jamais teria comprado para mim mesmo, e sapatos. O detalhe é que eu calço 41 e ele 44. Enfim, chegar em um lugar para ser o preletor pela primeira vez é como ter uma entrevista para trabalho. Você quer que tudo saia como planejado, quer começar com o pé direito. Na entrevista, você não faz malas, mas prepara bem aquele currículo. Tudo de bom que você já fez, cada projeto que já realizou, cada título conquistado, cada prêmio recebido no passado, aparece ali no currículo. Afinal, eles querem alguém com experiência, habilidades de administração, carisma pessoal, boa aparência ainda melhora as coisas, bom gosto com roupas, um histórico educacional adequado, além de todas as conexões ou peixadas certas. As pessoas que mais importam são as de bom intelecto, de boa atração e intimidadoras, com prestígio, poder e popularidade, e até mesmo a quantidade certa de orgulho para provar que você é melhor do que os demais candidatos. Ninguém consegue o trabalho por ser humilde ou santo. Na verdade, você precisa se mesclar com a multidão. Fique com sua religião para si mesmo, precisa saber jogar bem o jogo. Infelizmente, esse tipo de pensamento entra com muita facilidade na igreja, não é? Tito aparece na ilha de Creta no primeiro século e sua responsabilidade comissionada pelo apóstolo Paulo é a de encontrar pastores qualificados para vestirem o manto de liderança na igreja. Conforme Paulo escreveu em Tito 1:5, em cada cidade, constituísseis presbíteros conforme te prescrevi. Ou seja, Tito, você será tentado a colocar homens errados no ofício. Então, faça o que eu estou dizendo. Aqui está o currículo das qualificações necessárias. Estas são as minhas prescrições. Haverá muitos candidatos que vão querer o cargo. Eles desejarão o ofício de presbítero, como o Diótrefes, que queria o cargo simplesmente porque amava estar lá na frente. Ele só queria ser o primeiro na fila para dizer aos demais como se comportar na fila. 3 João 9. Tito, você vai correr o risco de procurar as coisas erradas nos homens. Prestígio, carisma, encantos, personalidade ou inteligência, estatura e muitas outras coisas. Como Samuel no Antigo Testamento, que foi em busca de um rei entre os filhos de Jessé, achando que o mais alto e mais velho, mais forte, seria certamente o candidato de Deus para ser o rei da nação. E Deus lhe disse: Samuel, assim é como o mundo funciona. Eles observam o exterior, mas eu observo o coração. 1 Samuel 6:7. Então, quando vemos o currículo necessário para candidatos ao pastoreio em Tito 1, não encontramos nada sobre habilidade na oratória, habilidade na liderança, conquistas nos negócios, atributos físicos. Na verdade, a lista não possui nada daquilo que o homem faz. Ela está totalmente relacionada com aquilo que o homem é. O que é normal na ilha de Creta não pode ser normal dentro da igreja. O que é considerado normal na cultura não será considerado padrão para o crente. O presbítero, na verdade, vai desafiar a norma. Por meio do seu próprio caráter e estilo de vida, ele estabelecerá um novo modelo a ser seguido. No caso da igreja, ele a guiará a um novo normal. E aqui está o novo normal. Veja isso começando no verso 8. O presbítero deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Quando li isso, fiquei pensando, imagine um emprego no qual os candidatos precisam demonstrar essas características de Tito 1:8. Você consegue imaginar estas perguntas na entrevista? Você é uma pessoa boa? Possui uma vida pessoal devota? Pode me dar um exemplo pessoal de domínio próprio? Os candidatos responderiam, nada disso da sua conta. Essas não são mais perguntas normais. Bom, acontece que essas perguntas estão relacionadas aos negócios da igreja e esse é o novo normal. E isso não é apenas para os presbíteros, viu? Mas para todo o rebanho que ele lidera e influencia. Na verdade, encontramos cada uma dessas qualificações sendo ensinadas no Novo Testamento como parte normal da vida do crente maduro. Muitas dessas características listadas aqui em Tito são listadas também lá em Gálatas 5, como fruto de uma vida controlada pelo Espírito Santo. Os presbíteros são apenas homens em progresso sob a influência do Espírito de Deus que lideram o rebanho pelo seu exemplo, a fim de que o rebanho tenha um modelo vivo para o qual olharem e saberem também como viver debaixo do controle de Deus. O presbítero é, de muitas maneiras, nada mais do que uma demonstração viva de um novo normal. E todos nós juntos buscamos isso, uma vez que todos submetemos nossas vidas ao Espírito Santo. Em outras palavras, quando não nos submetemos ao mundo ao nosso redor, criamos uma nova cultura. Não tentamos nos encaixar em nossa cultura, estamos determinados a redimir e reformar a sociedade uma pessoa de cada vez. E se não agimos como crentes dentro da igreja, que esperança há de redimir os que estão fora da igreja? Se não reformamos nossa maneira de pensar dentro da igreja, jamais conseguiremos reformar o pensamento de alguém fora da igreja. E lembre-se bem da distinção. Apesar de a congregação poder progredir nessas características, o presbítero precisa, deve progredir nessas qualidades de caráter, coração e alma. Agora, Paulo acabou de fornecer aos líderes 5 vícios a serem evitados ao subirem a posição de autoridade no ofício de pastor. 5 vícios a evitar. Em seguida, Paulo fornece 7 virtudes que os candidatos ao pastoreio devem demonstrar. As primeiras 5 são negativas e estas 7 positivas. Vamos dar uma olhada nelas hoje. A primeira qualificação positiva se encontra no verso 8. O presbítero deve ser um modelo pessoal no cuidado pelos outros. Deve ser hospitaleiro. Essa palavra no Novo Testamento é formada pela composição de 2 termos. Philos, que significa amor ou afeição forte, e xenos, que é a palavra grega para estranho. Ou seja, hospitalidade é amor por um estranho. Agora, Paulo não está necessariamente dizendo que você precisa amar os estranhos. Não estamos formulando uma nova ideia sobre com quem sua filha pode sair para jantar. Paulo se refere a pessoas que você não conhece. O que é algo inesperado? Pensaríamos que a primeira característica dessas 7 virtudes seria o amor do pastor para com os membros do rebanho, não é? Então, Paulo indica aqui que amor pelo rebanho seria muito fácil, recompensador, e muitos homens seriam qualificados. Eles amam a igreja e nunca perdem uma atividade ou culto. Mas Paulo manda Tito buscar homens que demonstram cuidado e preocupação para com as pessoas quando não existem as obrigações da igreja, quando não existem ligações com família nem glorificação pública. O verdadeiro teste da hospitalidade não é o que fazemos por aqueles que gostamos de estar perto ou que nos retribuirão de alguma maneira, mas o que fazemos por outras pessoas simplesmente porque nos preocupamos com o seu bem. E isso se estende a toda a igreja. Pedro escreveu em 1 Pedro 4:9, sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Nos dias de Paulo, as viagens eram bastante perigosas, especialmente se você não tivesse um local onde passar a noite. Pousadas eram não somente caras, mas também eram locais de perversidade. Viajantes eram muitas vezes assaltados e até espancados. Platão se referiu a um dono de pousada como um pirata que mantém seus hóspedes para resgate como reféns. Também havia muita imoralidade, geralmente servindo como motéis da vila. Enfim, uma pousada seria o último lugar na terra onde um crente gostaria de passar a noite na sua viagem. Por causa de todas essas questões e perigos, o mundo cristão criou um sistema que eles chamavam de amigos dos hóspedes. No decorrer das gerações, famílias se uniram com outras famílias para dar aos seus membros acomodações e hospitalidade. Geralmente, membros de uma família se tornavam desconhecidos de vista da outra família. Por isso, desenvolveram esse sistema. Envolvia uma moeda, ou uma placa de metal, ou uma madeira cortada ao meio. Quando um membro de uma família viajava para uma cidade distante e precisava de alojamento, ele levava consigo a sua metade do que chamavam de tali, metade de uma pedra ou moeda. O anfitrião da família que ele visitava trazia a sua metade. Quando as duas metades se encaixavam, o anfitrião sabia que esse era um membro legítimo da outra família para quem havia garantido hospitalidade. Então, pode entrar. Por isso, a primeira característica que Paulo lista vai contra a cultura. Paulo está dizendo que a base para a hospitalidade bíblica não é o acordo entre famílias ou tales ou conhecidos, mas amor pelo estranho, um amor e cuidado para com quem tem necessidade genuína. Este é o novo normal. Abra as portas da sua casa para pessoas em necessidade, quer você as conheça ou não. A mesma palavra grega para hospitalidade se encontra em nosso português na palavra hospital, e por bons motivos. Um entendimento correto da história revela que aquelas pessoas que iam ao templo de Asculápia, o deus grego da cura, iam não para tratamento médico, mas para dormir uma noite no templo ou santuário, na esperança de que o deus lhes apareceria em seus sonhos e lhes revelaria qual tratamento deveriam seguir. Então, esse não era um hospital para o povo. Tanto romanos como gregos tinham algum tipo de hospital ou enfermaria para os seus soldados, mas não ofereciam nada para a população em geral. O que conhecemos como hospitais de caridade, que são os precursores do que conhecemos hoje como hospitais e que não são mais de caridade, foram, na verdade, uma criação da comunidade cristã. Eles surgiram a partir do Evangelho e se tornaram um método para se apresentar o Evangelho. Um historiador disse: simplesmente não existe evidência alguma de alguma instituição médica apoiada por contribuições voluntárias até o cristianismo. Hospitais cristãos revolucionaram o tratamento de pobres, doentes, pessoas que estavam à beira da morte. Os gregos e romanos levantavam suas estátuas e templos e coliseus, arenas, aquedutos e estradas, mas nunca construíram um hospital. Por quê? Porque a norma nos dias de Paulo, resumida bem por um historiador, era simplesmente o antigo mundo romano era um mundo sem caridade. Nenhuma preocupação pelo pobre e pelo que estava morrendo, especialmente se eles não fossem ligados a você. Não havia pessoas se voluntariando para cuidar daqueles que nem sequer conheciam, e obviamente você jamais convidaria para sua casa alguém que não conhecesse. Simplesmente, as coisas funcionavam assim. Essa era a norma. Paulo diz: Tito, é hora de encontrar homens que liderarão a igreja em direção ao novo normal. E quem são esses homens? Homens que demonstram preocupação genuína para com os que não podem lhes retribuir. Um presbítero deve ser exemplo de cuidado para com as demais pessoas. Segundo, o presbítero deve ser modelo pessoal de convicção. Paulo escreve que o pastor é amigo do bem. Mais uma vez, ele emprega um termo composto formado por philos, referindo-se a amor ou afeição, e agathos, que é aquilo que é bom. Um presbítero ama os estranhos e ama o que é bom. Um manuscrito antigo usa essa mesma palavra para um homem que amava a virtude. Ele simplesmente ama o que é intrinsecamente bom, o que significa que ama qualquer coisa que lembra Deus, não é verdade? Porque, como Jesus disse ao jovem rico que veio visitá-lo, não existe ninguém bom senão Deus. Ninguém é intrinsecamente bom, mas Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Se desejamos saber se alguém está realmente andando com Deus, podemos nos perguntar: ele ama o que Deus ama? Agora, isso não significa que esse indivíduo se removeu de tudo o que é mal. Significa que ele não ama o que é mal. Ele possui convicções pessoais baseadas naquilo que realmente ama. E ele ama coisas que intrinsecamente agradam a Deus. Paulo escreveu em Filipenses 4:8: Irmãos, tudo o que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Em outras palavras, medite, habite com, acompanhe, ande com, rumine, passe seu tempo com essas coisas. Como colocou um teólogo, isso inclui bons livros, boas pessoas, boas músicas, boas causas, etc. Coisas que são excelentes, puras, que não irão de forma alguma violar ou ofender a glória e bondade intrínsecas de Deus. Agora, por que isso é tão difícil de se encontrar? Simplesmente porque o mundo está repleto de pessoas que amam o que é mal. O que o mundo ama? O mundo ama atividades ruins, coisas ruins, músicas péssimas, pessoas ruins, pensamentos malignos, linguagem ruim, hábitos negativos. Paulo escreveu a Timóteo em 2 Timóteo 3:3 que a sociedade se tornaria cada vez mais corrupta e que um dos sinais seria que eles se tornariam inimigos do bem. Eles irão, na verdade, odiar o que é bom e amar o que é pecaminoso. Provérbios 2:14 diz que o mundo se alegra em fazer o mal e se regozija com a perversidade dos maus. Mais adiante, em Provérbios 10:23, lemos que o mundo se diverte ao praticar a maldade. O pecado é apenas mais uma diversão, é apenas mais uma coisa. O mundo perde a habilidade de distinguir assim o bom do ruim ao entrar nessa espiral decadente da bondade intrínseca de Deus, ao qual rejeitaram. O mundo está cada vez mais abertamente namorado com coisas malignas, atividades malignas, músicas perversas, pessoas violentas, linguagem obscena, a ponto de dar um passo e dizer: isso não é ruim, vocês é que são santinhos demais. Isso não é mal, isso é bom. Conforme Romanos 1:32, as pessoas do mundo não somente praticam a perversidade, mas também aprovam ou louvam os que a praticam. Paulo diz: Tito, vai e encontra alguns homens nessas igrejas para servirem como presbíteros, que endireitarão as definições. Homens que formarão suas convicções pessoais de acordo com a natureza intrínseca da bondade de Deus e poderão então se virar para o rebanho que lhe deram e dizer: isto aqui é que é bom e aquilo lá é ruim. E conseguimos identificar um líder como alguém que não somente diz às pessoas o que é bom, mas que ama o que é bom também. Como percebemos, o que o pastor ama revela muito sobre o seu caráter. Os assuntos sobre os quais deseja conversar, ler e ouvir, as coisas que deseja, bem como as companhias que busca, tudo isso mostra quem ele é. Paulo pergunta: será que são coisas boas? Aqui está um desafio. Será que você pode escrever a palavra bom nos livros e revistas que lê? Ou seja, não ofende nem viola a natureza intrínseca de Deus. Será que pode escrever a palavra bom naquilo que ouve, assiste, participa? E o que dizer de seu namorado, dos amigos, das atividades favoritas? Agora, isso não significa que a definição de bom seja aquilo que você faz na igreja, e, caso não faça determinadas coisas na igreja, então elas não são boas. Não, o que eu quero dizer é que o seu cochilo, seu livro, sua caminhada no parque, sua pintura, seu passeio de carro ou o seu jogo não violam a natureza intrínseca da bondade de Deus, não ofendem o seu caráter. E existem milhares de coisas que você pode fazer assim. A questão aqui são as convicções pessoais e o amor que você desenvolve pelas coisas que pratica. Será que você é um crente sob a influência de coisas boas, que se cerca de coisas boas e se espelha em pessoas boas? Se é ou não assim, o presbítero deve e precisa ser. Ele precisa amar o que é bom, desenvolver convicções pessoais e escolhas de estilo de vida em torno daquilo que reflete a bondade e o caráter de Deus. Então, um pastor não somente cuida dos outros, não somente possui convicções pessoais para o que é bom, mas também é modelo pessoal de bom senso. A palavra utilizada por Paulo no verso 8 é sóbrio. Outra vez, essa é uma palavra composta que nos ajuda a entendê-la melhor. Ela combina sophos, que significa sábio, com phroneo, que significa colocar a mente em. A palavra combinada significa que você possui uma mente sábia. E sempre tenha em mente que a sabedoria possui o senso prático de colocar em ação coisas que você conhece. Um estudioso da Bíblia escreveu que a palavra significa pensar em sanidade, usar de bom senso. O que ele diz aqui, conforme colocou um autor, um presbítero não pode ser alguém com ideias tolas e esquisitas. Sim, ele tem que ser alguém que crê que Deus é o Deus do impossível, mas precisa temperar sua fé com uma boa dose de bom senso, porque o Deus que nos deu um coração também nos deu um cérebro. Portanto, a igreja precisa de líderes que usam tanto o seu coração como a sua mente. E isso é um ingrediente essencial, não é? Presbíteros precisam ter essa qualidade, essa capacidade de pensar, simplesmente porque se envolvem com pessoas, problemas, charadas, decisões, e haverá grande necessidade de fé, mas também de discernimento prático, de sabedoria e de raciocínio. Deixe-me adicionar mais uma coisa. Existe também, na ideia do bom senso, a nuance da coragem de pensar de forma diferente das demais pessoas. Talvez seja por isso que Paulo, um pouco mais à frente, encoraja o resto da igreja a seguir esse mesmo atributo. Eles terão que repensar tudo caso desejem criar uma nova cultura, um novo normal. Ou seja, você terá que pensar por si mesmo, o que exige coragem. Seu pensamento não será mais influenciado pela multidão, mas por Cristo. Suas convicções e opiniões não mudarão de acordo com a última pesquisa feita sobre este ou aquele assunto. Um líder de uma nação escreveu: "Fico pensando se Jesus Cristo teria pregado realmente, se antes tivesse feito uma pesquisa em Israel. E Moisés, será que ele teria ido tão longe caso tivesse pedido a opinião dos israelitas lá no Egito? Onde teria sido a reforma se Martinho Lutero estivesse aberto para opiniões públicas da Alemanha?" Não é a opinião pública do momento que conta, é simplesmente o que é certo e o que é errado. E é isso que faz uma boa liderança, homens com coragem, honestidade e crença naquilo que é certo. É isso que marca um novo período na história da humanidade. Não somente concordo com esse estadista, mas adiciono, é isso o que forma uma boa liderança, uma liderança piedosa na igreja. O presbítero é modelo de cuidado com os outros, possui convicções inclinadas para aquilo que é bom e pratica o bom senso. Outra qualidade ainda surge dessas páginas. Quarto, o presbítero é modelo de consistência. As últimas três características, justo, piedoso e que tem domínio de si, estão ligadas a um relacionamento correto. Justo se refere ao relacionamento correto do presbítero com outras pessoas. Piedoso fala do seu relacionamento com Deus. E a expressão com domínio de si se refere ao relacionamento correto do presbítero consigo mesmo, ou seja, com os seus apetites e atitudes. A palavra justo carrega a ideia de um jogo justo e um aperto de mão sincero. É assim que nos relacionamos com as demais pessoas. Os gregos definiam um homem justo como alguém que dava a outro homem aquilo que devia. O termo justo está ligado ao esforço do homem de trilhar o caminho. Ele pratica o que prega, garante que sua vida seja consistente com as suas palavras. E isso é importante porque a vida do pastor deve ser um padrão que reflete o caráter do supremo pastor que ele representa. As pessoas estão observando sempre. Assim como os filhos nos observam mais do que sabemos, até mais do que conseguimos imaginar. Lembro-me de quando fui pastor de jovens, anos atrás. Trabalhei muito com um adolescente que mentia demais. Era quase impossível consegui-lo dar uma resposta franca. Eu nunca sabia quando ele estava me dizendo a verdade. Depois eu descobri que o seu pai tinha sido despedido da empresa em que trabalhava por causa da mentira. Agora, não me entenda mal, não estou dizendo que toda criança desonesta tem um pai ou mãe desonesto. Eu sei disso porque fui uma criança desonesta, mas meus pais eram honestos. O problema surge quando os pais recusam ou abandonam o modelo. Um jornal local estava fazendo a cobertura anual de um programa feito por uma organização de saúde. O objetivo é ajudar as pessoas a terem uma melhor saúde do coração. A ênfase era nos tipos de comida com muita fritura, como hambúrguer, batata frita, etc. O repórter estava fazendo entrevistas e, em uma de suas entrevistas, perguntou a um cardiologista onde ele tinha comido seu almoço naquele dia. Mas o repórter tinha visto o cardiologista comendo hambúrguer com batata frita. O repórter lhe perguntou se ele não estava sendo inconsistente com o programa, dando um mau exemplo. O médico replicou: "Não, não acho, eu retirei o crachá do meu jaleco antes de entrar no restaurante." Ha, com certeza, isso resolve o problema. De certa maneira, Paulo está dizendo aos presbíteros que eles não podem retirar seus crachás, e isso serve para todos os crentes. Seu nome está sempre escrito no seu peito, na sua testa. Esse é um novo normal. E o nível ainda é mais alto para os que não são somente crentes, mas um crente presbítero. Seu nome acompanha você em todo lugar. Não conseguiremos falar das três outras características em nosso estudo hoje, mas falaremos depois. Deixe-me terminar fazendo uma pergunta. O que realmente importa em sua vida, especialmente para você que é crente? E mais ainda, o que dizer de você, pastor, que precisa não somente dizer, mas viver a verdade? O que mais importa para nós é demonstrar com as nossas vidas um cuidado pelos outros, uma convicção pessoal baseada em tudo que é bom, um bom senso para tomar decisões sábias e uma consistência pessoal pela justiça e integridade. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.
Querido ouvinte, muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do Ministério Sabedoria para o Coração, visite a nossa página na internet www.sabedoriaportugues.org. Novamente, www.sabedoriaportugues.org. Em nosso website, você pode encontrar e baixar os estudos de graça, tanto em texto escrito como em áudio. Além disso, você pode nos ouvir em podcast, em Android, no iTunes e no Spotify. Também o convidamos a seguir nosso canal no YouTube, onde disponibilizamos mensagens, e a curtir nossa página no Facebook. E se você deseja entrar em contato conosco, envie um e-mail para info@sabedoriaportugues.org. Novamente, info@sabedoriaportugues.org. Convidamos você a sintonizar sua rádio para mais estudos bíblicos profundos e o esperamos para o nosso próximo programa Sabedoria para o Coração.